bom dia a todos os ouvintes.
Doutora Márcia, essa medida provisória, antes de explorarmos e trazermos detalhes ponto a ponto, gostaria de uma avaliação da senhora a respeito dessa medida provisória sobre o Corona Voucher, o que que é? É bom para o trabalhador, mas também bom para o empregador. Gostaria que a senhora fizesse uma avaliação a respeito disso, por gentileza.
Bom, nós estamos passando por um momento de excepcionalidade, né? Desde então, vários tipos de enfrentamento ao que nós o governo
Bom, 8 horas
trabalho.
e 46 minutos. Vamos refazer rapidamente o contato, por gentileza, pedir para a produção rapidamente refazer o contato, ver se tem um telefone fixo, porque não deu de entender absolutamente nada, né, do que a doutora Márcia Piazza estava nos falando. E não é justo, né? Nós, não é nem justo com a gente aqui, nem justo com a dona Márcia, né, com a doutora Márcia. Ela que estava falando a respeito dessa medida provisória. Perguntar se um telefone fixo, algo desse tipo, ou um melhor posicionamento, porque é um assunto muito importante, muito pertinente, né? Um assunto que entrou em vigor recentemente, no final da semana passada. Muitas pessoas têm dúvidas, principalmente sobre Corona Voucher. Eu lembro que quando não tinha nem passado pelo Senado ainda, muitas pessoas perguntavam: bom, já pode ir sacar o dinheiro? Quem tem direito? Eu tenho direito? Não tenho direito? Então muitas pessoas têm dúvidas e muitas pessoas acham e acreditam ter direito ao benefício. Então nós vamos trazer em seguida, a produção já está, inclusive, refazendo o contato para que a gente possa sanar todas essas dúvidas. Refeito o contato, é isso? 8h47, doutora Márcia Piazza, tivemos que interromper, o som não estava adequado. Vamos ver se o nosso retorno aqui melhora. Doutora, bom dia mais uma vez.
Bom dia mais uma vez. Então, como estávamos comentando, o governo tem feito várias medidas aí de enfrentamento ao Covid-19, ao coronavírus, né? E dentre essas medidas, em relação principalmente ao trabalho e emprego, iniciou com a medida 927, agora também a medida 936, tem também o Corona Voucher. São todas medidas no sentido de criar uma estabilidade em relação ao emprego e à renda nesse período. Todas elas criam, de certa forma, um repasse econômico para o trabalhador sustentado pelo próprio governo, mas também criam algumas formatações diferentes para o contrato de trabalho. O contrato de trabalho regido pela CLT, ele desde a reforma trabalhista de 2017, ele vem sofrendo várias modificações, né? E essas medidas vêm de encontro a essas modificações. Então, ela permite situações como a redução da jornada e do salário, como a questão da suspensão do contrato de trabalho. A medida anterior, a MP 927, falava da questão do teletrabalho, das férias. Então, são todas medidas no sentido de organizar as relações de trabalho nesse período de pandemia.
Doutora, ponto a ponto agora, que mudanças vão sofrer, por exemplo, o que que significa a suspensão do contrato de trabalho a partir de agora?
Então, a medida provisória 936, ela permite a possibilidade de suspender o contrato de trabalho. Essa suspensão do contrato de trabalho, ela tem um prazo máximo, né? Então, você pode suspender o contrato pelo prazo máximo de 60 dias. E aí, na medida que ocorre a suspensão, se for a empresa até 4,8 milhões de receita no ano anterior, 100% desse benefício é pago pelo benefício emergencial do emprego e renda fornecido pelo governo. Esse benefício corresponde a 100% do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito. Para aquelas empresas que tiveram receita superior a 4,8 milhões, elas têm uma contrapartida própria. Então, o empregador pode suspender o contrato de trabalho, mas ele vai ter que pagar 30% para o empregado e os outros 70%, então, ele vai buscar no benefício emergencial do emprego e a renda, que corresponde, então, a 70% do valor que ele teria para receber de seguro-desemprego.
E a empresa, ela vai continuar obrigada a fornecer, por exemplo, benefícios ao trabalhador, não?
Sim, benefícios como plano de saúde, cesta básica fornecida para a empresa, esses ficam mantidos. O que acontece é que nesse período que está suspenso o contrato de trabalho, ele não tem outros benefícios, como a questão da contribuição do INSS, né? Algumas coisas ficam suspensas, é como se o contrato ficasse parado naquele período.
Pois não. E sobre redução de jornada, doutora?
A redução de jornada e de salário, a medida provisória 936 estabelece três possibilidades: reduzir em 25%, reduzir em 50% e reduzir em 70%. Também da mesma forma que a suspensão do contrato de trabalho, na medida que houver a redução da jornada e de salário, o trabalhador tem uma contrapartida do governo, que é o benefício emergencial de emprego e renda, também baseado nos mesmos percentuais calculados sobre o salário mínimo que ele teria direito, aliás, sobre o seguro-desemprego que ele teria direito, se estivesse em seguro-desemprego. Então, pode ser ajustado de forma individual com o trabalhador para aqueles que recebem até R$ 3.135 ou os que recebem mais de R$ 12.202 e têm diploma do curso superior. Os demais, entre R$ 3.135 e R$ 12.202, devem fazer por acordo ou negociação coletiva.
Bom, agora as empresas, doutora, que aderirem ao programa não vão poder demitir funcionários pelo período, ou seja, tem que ter uma estabilidade no emprego, é isso?
Enquanto o empregador estiver usando essas medidas, ele não pode dispensar, e por igual prazo, enquanto usando a medida não pode dispensar, e depois ela se prorroga no período de estabilidade. Mas lembrando, se acontecer de houver uma dispensa nesse período, ele pode dispensar, mas ele vai ter que pagar o período de estabilidade ou o período de garantia de emprego. Então, o mais adequado de dizer não é que não pode dispensar, continua sendo possível a dispensa por justa causa ou sem justa causa. Mas se ele o fizer, vai ter que pagar o período da garantia de emprego, que é o mesmo período que estaria vigente o benefício.
Com relação ao seguro-desemprego, o trabalhador perde esse direito, doutora?
Não perde. Esse benefício emergencial de emprego e renda da MP 936, ele não afeta em nada o seguro-desemprego que o trabalhador teria direito se dispensado fosse.
Bom, sobre essa medida provisória, é algo que eu não perguntei e que a senhora gostaria de destacar?
É importante só dizer que a redução de jornada de salário, ela é um pouquinho mais ampliada, que a suspensão ela pode ser por até 90 dias, né? Todas as duas medidas têm por objetivo a manutenção do emprego e da renda. E também, nesse momento de suspensão e de redução de jornada do contrato de trabalho, o empregador não pode exigir nenhuma atividade de trabalho do empregado. Se ele fizer isso, caracteriza que ele não cumpriu nem a suspensão, nem a redução de salário de jornada, e ele pode estar sujeito a multa, que vai de R$ 1.000 a R$ 100.000.
Pois não. Vale ressaltar também, né, doutora, que essa medida provisória, ela pode até virar lei, mas nesse momento tem duração aí de 120 dias, né?
Isso. E é importante dizer também que há muito questionamento no âmbito do judiciário já, por parte de juízes, por parte de associações, outros advogados também, tem feito uma ponderação em relação à opção da medida provisória entre fazer o acordo individual, né? Há muito debate que, num momento de fragilidade como esse, em relação ao emprego e à renda, que o trabalhador teria dificuldade em estar formalizando, né, um acordo em que ambos os lados têm uma participação ativa, né? Então, que o caminho da via coletiva ou a exclusão do sindicato ou a participação do sindicato em relação à redução de jornada e à suspensão nesse período traria, de certa forma, um prejuízo ao trabalhador. Isso é muito específico e tem que ser avaliado caso a caso e categoria por categoria, né? Porque, embora não seja obrigatória a participação do sindicato, também a lei não impede que o sindicato participe, né? Mesmo na situação individual.
Pois é, aliás, a senhora tocou num ponto importante, porque muitas pessoas perguntam: ah, mas a minha vizinha ou a minha amiga teve direito ou vai ter o direito, eu também vou atrás porque eu também tenho. Cada caso é um caso, né, doutora?
Cada caso é um caso, cada categoria profissional tem uma situação distinta em relação aos serviços que são essenciais, aos serviços que estão paralisados, né? As micro e pequenas empresas, de uma forma geral, estão sendo as mais afetadas nesse momento de paralisação. Então, a gente tem uma retomada agora no Estado a partir de hoje, em função da portaria de ontem, né, do governo do Estado, mas as atividades estão paradas, né? Então, é importante nesse momento tanto uma proporção e uma razoabilidade dos dois lados, porque o empregador também não está faturando, também não está recebendo, e a tendência é que, se não houver um ajuste entre as medidas, um ajuste no contrato de trabalho, é que o contrato de trabalho também não se perdure ao longo do tempo, né? Então, não é uma situação boa nem para o empregado e nem para o empregador. Mas essas medidas vêm no intuito de manter o emprego e a renda nesse período.
É uma medida emergencial. Bom, estou conversando aqui no programa? Pois não. Estou conversando no programa com a doutora Márcia Piazza, advogada especialista, professora de Direito do Trabalho, coordenadora adjunta do curso de Direito da Unesc. Doutora, outro assunto que recebemos aqui inúmeras perguntas, questionamentos, é com relação ao Corona Voucher, né? Benefício aí de R$600 por mês, pode chegar por família a R$1.200, né? E tem o principal objetivo, proteger e auxiliar trabalhadores mais vulneráveis durante todas essas incertezas causadas pela pandemia do coronavírus. O que é esse auxílio, o Corona Voucher, na prática, doutora?
O Corona Voucher, ele veio com a Lei 3982, né? E ele tem uma finalidade específica de garantir, nesse momento de excepcionalidade, nesse momento da pandemia, em que as atividades estão suspensas de uma forma geral, a garantia da renda para aqueles trabalhadores que têm autonomia ou que trabalham numa condição de empreendedor, ainda que pequeno, né? Ou pessoas que têm dificuldades em relação a alguma deficiência, ou aos idosos, ou aquelas mães, né, que também são respondem pela receita da família e são impossíveis de trabalhar. É aquele trabalhador que é muito comum no dia a dia, mas que ele não tem uma formalização como uma empresa constituída, né, com um grande número de funcionários. Ele trabalha por si e para si, mas que ele desenvolve da mesma forma, tem a necessidade econômica como o outro que está contemplado na medida provisória 936. Então, há alguns requisitos, né? Todo trabalhador informal, microempreendedor, ou aqueles trabalhadores que contribuem com a Previdência como autônomos, e também os intermitentes, que é uma figura nova aí da reforma trabalhista, que não estiverem em atividade, eles podem receber. Então, também as pessoas que têm o benefício de prestação continuada, o BPC, também podem receber, as mães de família. O benefício, a princípio, é de R$600, só duas pessoas na família podem receber. A mãe, especificamente, sem marido ou companheiro, tem direito a duas cotas, né? Então, pode chegar a R$1.200. E também, quem recebe o Bolsa Família e se encaixar no critério, também vai poder receber, escolher o que for maior, o Bolsa Família ou o benefício emergencial.
Pois não, doutora Márcia, estou recebendo aqui algumas perguntas e algumas, claro, a senhora poderá responder, outras tem que ver, né, cada caso é um caso, é a mesma situação anterior. Por exemplo, quem trabalha na faxina como empregada doméstica, por exemplo, tem direito?
A empregada doméstica está contemplada da mesma forma. Só que tem duas situações, ou ela é uma trabalhadora informal, e aí ela vai para o voucher de R$600, ela contribui como autônoma, né? Ou ela é seletista, e aí como seletista ela tem uma legislação específica, aí ela cai no benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Então ela pode buscar da mesma forma como qualquer trabalhador, a questão é onde ela vai se enquadrar, se no Corona Voucher ou na MP 936, dependendo do contrato que ela tem.
Perfeito. Quem trabalha na agricultura, doutora, também tem direito?
A questão do trabalhador rural se aplica à mesma situação da anterior. Ou ele é um microempreendedor rural, né? Ou ele é um trabalhador que tem a sua carteira de trabalho anotada para alguém do âmbito rural. Então, o fato dele ser trabalhador rural muda em relação aos direitos que ele tem, como horário da jornada de trabalho, mas não muda a condição dele de trabalhador. Então, ele pode buscar esses benefícios e, da mesma forma que a situação da empregada doméstica, ele teria que identificar onde ele se enquadra. Ele, na verdade, é um microempreendedor individual, ele é um contribuinte autônomo do INSS ou ele é alguém que é contratado para trabalhar para alguém no regime da CLT?
Pois não. O ouvinte pergunta aqui... quem trabalhou no ano passado sem ser fichado, ele paga INSS, né? É dona de casa, mas trabalhou no ano passado sem ser fichado, tem direito?
Se ele contribuiu com o INSS como autônomo, ele tem direito.
Tem direito.
Tem direito.
Estou fazendo aqui algumas perguntas, é claro que algumas poderão ser respondidas, outras não, é absolutamente normal, né?
Uhum.
A ouvinte era aposentada há 10 anos, mas foi feito o pente fino e foi cortada a aposentadoria dela, mas ela não tem condições de trabalhar. Ela vai ter direito a esse benefício, o Corona Voucher?
Não, a princípio os aposentados não estão dentre os beneficiários do Corona Voucher. Se ela não está mais na condição de aposentada, se ela foi retirada e se ela se enquadra naquelas situações de ser um contribuinte individual da Previdência Social, comprovar que é um trabalhador informal ou um microempreendedor individual, ela vai ter direito. Se ela não se enquadrar nessas três condições, ela não tem direito pelo Corona Voucher.
Doutora Márcia Piazza, quem está recebendo alguns benefícios do governo, como por exemplo Bolsa Família, vai ter direito?
O Bolsa Família permite a escolha, o que for maior. Ou ele vai receber o Corona Voucher, ou ele vai receber o benefício Bolsa Família. Ele não pode acumular.
Pois não. Tem mais perguntas aqui. A ouvinte diz que é autônoma, mas é casada. Bom, tem direito?
Tem direito, mas tem direito ao valor de R$600. Ela não faz aquela acumulação, né? Ou chegar a R$1.200 o valor. É R$600.
E a ouvinte aqui pergunta, acho que já foi respondido na anterior. Ela é dona de casa, está pagando já faz 14 anos o INSS. Ela pergunta se já tem direito ou não?
Sim, ela tem direito porque ela atende como contribuinte individual da Previdência Social, né? Então, ela vai ter... Claro que é importante dizer e registrar que tem direito àqueles cuja renda por pessoa na família não ultrapasse meio salário mínimo. Então, quando a gente fala todos se enquadram na lei, né? Porque também se ela está inserida num âmbito familiar em que a renda da família ultrapassa três salários mínimos, cada pessoa ganha mais de R$522 dentro da família dela, ela não vai ter direito. Mas ela, somente ela, se ela tem a renda, se ela é contribuinte individual, ela pode buscar o voucher desde que ela preencha também os outros requisitos.
Uma pergunta, uma pessoa que é contribuinte individual no regime geral, mas é concursada estadual no regime próprio do Estado, tem direito, doutora?
Qualquer emprego formal ativo retira o direito ao Corona Voucher. Então, mesmo que seja outro empregador, né, que não seja a contribuição para o INSS, seja estatutário nesse sentido, eu imagino, ela está fora por conta do emprego formal.
Pois não. Quem foi demitido recentemente vai ter direito?
Para ter direito ao Corona Voucher, ele tem que se inserir naquela categoria. Ou ele está contribuindo individualmente para a Previdência Social, ou ele comprova que é um trabalhador informal ou um microempreendedor individual. O fato de o desemprego em si, ele já é capitaneado pelo próprio seguro-desemprego, né? Que é um benefício que o trabalhador recebe por não estar empregado. O Corona Voucher, ele tem esse específico da Lei 3.983, ela tem um destino específico, que é para aquelas pessoas que ficaram sem a renda por estarem impossibilitadas nesse momento de trabalhar.
Uma última pergunta, então, doutora Márcia Piazza. Quem está no auxílio-doença, por exemplo, está com processo em andamento, então não está recebendo nada do governo, tem direito?
A questão do auxílio-doença é que ela está esperando um benefício. Então, se ela buscar o Corona Voucher, se ela fizer a inscrição lá no Cadastro Único, que é necessário, vai identificar que ela tem um benefício em tramitação. Então, ela não vai conseguir esse direito, porque a característica do Corona Voucher, ela não tem receita nenhuma. Porque o benefício, quando concedido, ele é retroativo. Então, ele volta lá atrás e acaba pagando os meses que, eventualmente, ela não está recebendo agora. Ela teria que fazer uma opção. Ou ela vai desistir do auxílio-doença, né? E vai buscar só o Corona Voucher.
Perfeito. Doutora Márcia Piazza, muito obrigado. Foi de muita importância a sua participação, as perguntas de forma gentilmente respondendo a todas. Muitas outras perguntas chegaram aqui, algumas perguntas já repetitivas que a senhora já respondeu, mas que pôde tirar muitas dúvidas a respeito da medida provisória com relação a trabalhador, a trabalhadores e principalmente Corona Voucher. Fosse fazer um programa até a noite, até as 8 horas da noite, teríamos assunto, doutora, mas foi de muita valia a sua participação. Muito obrigado e bom dia.
Obrigada, bom dia a todos, sempre à disposição.